aí, galera, aqui é a Ariadne e tá começando mais um episódio do Cabeça de Lab, o podcast do Luísa Labs e do Magalu. E no episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre orientação a objetos, um assunto mais técnico aí pro mundo dev. E pra esse papo eu trouxe uma prata da casa que é fera nos códigos, hein? Ô, louco, meu!
E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Gabriel, sou desenvolvedor aqui do time de risco e e-commerce do Magalu.
Então, bora pro papo! Começando, então a gente pode dizer que a gente tem muitos paradigmas, né, de programação, e aí o mais famoso aí, talvez, não sei, mas o que a gente mais ouve falar, e até alguns estudantes acabam tendo aí um pouquinho de problema no começo, né, é orientação a objeto. E aí, o que é orientação a objeto, né? O que a gente pode dizer que é orientação a objeto, Sr. Gabs?
Acho que ele é um pouquinho mais famoso que isso, né? Pelo menos eu tive, na minha formação, eu tive uma matéria dedicada à orientação a objeto, tipo, programação orientada a objetos.
Então, pra ver o nível de complexidade e dificuldade do negócio.
Acho que, na verdade, é que a gente tava conversando antes, né? Tipo, é que é algo bem mais básico, e aí, tipo, básico, assim, é meio que um pilar, né, do desenvolvimento hoje em dia. A gente escuta muito que muitas linguagens que são muito conhecidas, como o Java e o Python, são orientadas a objetos, e, tipo, fica meio, pera, mas não era só Java? E que aí você vê, tipo, JavaScript, você pode fazer orientação a objetos, mas o que é orientação a objetos?
É, e é muito doido você falar isso, porque é uma das coisas que eu sempre escutei a galera falar, inclusive até quando eu fui aprender orientação a objetos particularmente, eu acho que eu entendi muito mais ali estudando com Java. E eu sempre escutei muito essa coisa do, putz, Python não é muito ali, né? Java que é, né? C Sharp que é. Mas o que que é orientação a objeto?
Acho que como um ponto que eu gosto de pensar em orientação a objetos é, primeiro que se eu tô orientado a, quer dizer que eu estou fazendo aquilo com um motivo, né? Eu tenho uma motivação, eu tenho um objetivo. A minha orientação, nesse caso, é o uso de objetos. E aí, nesse caso, os objetos, né, o que são objetos, na área de computação, na área de TI, objetos são nada mais nada menos que a representação de conceitos do mundo real, ou de conceitos subjetivos. Então, você vai ter lá no seu, o seu código que você vai fazer para entregar trabalho de faculdade, você vai fazer um objeto que vai representar um carro. Tipo, ele é uma representação no mundo computacional de um objeto que existe. Mais pra frente, você vai olhar as outras, em frameworks de linguagens conhecidas, você vai ver objetos como representações de conceitos subjetivos, como um request de um objeto request de um framework de API, para você fazer uma API. Objetos, nesse caso, é uma representação de um conceito no mundo computacional. E aí, você fazer um programa orientado a objetos, é você tentar pensar em fazer o máximo desse uso no seu código. De poder fazer justamente essa parte de aproveitamento de código, é muito importante, a orientação a objetos. Você vai ter, usar bastante herança, você vai usar... E aí, tipo, a gente vai entrar um pouquinho, já entrando um pouco nos pilares, né?
Opa, bora. Porque é muito isso, né? Falar de orientação objeto, é muito complicado você explicar orientação objeto sem você entrar nesses pilares, né? Que eu acho que acaba trazendo ali mais simplicidade, né? Pro que é exatamente, né?
É, então, eu acho que, tipo, o ponto que você comentou do Java, até mesmo antes de a gente falar disso, é que, porque geralmente é o que a gente vê, né? Pelo menos eu aprendi orientação objetos com Java. Aprendi entre muitas aspas. É, mas o meu primeiro contato com esse termo foi usando o Java, e para isso o Java eu acredito que seja muito bom, porque ele te força a usar.
Sim.
Uma linguagem fortemente tipada que ele é, né? Ele te força a criar objetos para tudo. Se você vai criar, no caso do Java, e aí para quem tá ouvindo, a criação de um objeto no Java seria criar novas classes. E aí esses objetos, essas representações seriam instâncias dessa classe. Então a gente estaria usando esses objetos para armazenar dados, para trafegar dados, para criar conexões, para manipular os dados do nosso ambiente, né, computacional. Sobre os princípios, os quatro pilares, na verdade, né, da orientação a objeto, a gente tem o primeiro, que vai ser o encapsulamento, E aí, tipo, muita gente vai ouvir isso e vai pensar em muitos casos que pode ou não haver proteção a objetos, mas a orientação a objetos é a união desses pilares. Então, o encapsulamento é o que vai te permitir dividir o seu código em funções, em métodos, né? É o que vai te permitir granularizar o seu código e não fazer tudo em um arquivo só, que é
o que seria o paradigma de estruturado, né?
Exato. Exato. Depois disso, você vai ter o polimorfismo, que ele vai ser o pilar, que ele vai te permitir ter duas classes que elas vão poder ter métodos com o mesmo nome, métodos, e aqui métodos que não necessariamente façam as mesmas coisas, mas métodos com o mesmo nome, a mesma assinatura. E aí, tipo, já isso já puxa o próximo pilar, que vai ser a herança, mas é o que vai te permitir definir, né, finalmente você vai conseguir definir os seus próprios tipos e subtipos. Então, você vai ter lá o seu tipo veículo, e aí dentro o carro vai herdar de veículo. Tipo, se a gente for pensar no Python, por exemplo, para quem está mais familiarizado, você tem tipos que herdam de outros. Né? Então, no Python, você vai ter tipos que herdam de outros. Então, você tem a raiz lá, que vai ser a base exception. A exception vai herdar de base exception. E, por exemplo, um index erro que vai herdar de exception. Então, todo index erro, key error, value error, zero division error, vão herdar de exception e também de base exception. Então, elas compartilham coisas em comum. Isso permite você organizar o seu código de forma que esses conceitos que vão ser traduzidos em classes e tipos, essas coisas em comum que eles vão compartilhar, você só precisa escrever uma vez, que vão ser desses tipos abstratos, né? Esses tipos mais no topo da árvore.
E aí é onde a gente tem a questão do reaproveitamento de código, mas ali adicionando também o que precisa-se para aquela classe específica, né?
E aí, tipo, eu acabei falando disso, tipo, acabei falando, cortando, já acabei invadindo o quarto pilar, que é a abstração, né? Você poder ter classes abstratas para poder definir interfaces das outras classes. A forma que eu penso em externalizar esse conceito seria: pensa em coisas em comum que coisas diferentes podem fazer.
Pensei.
E aí, tipo, por exemplo, um barco, uma moto e um carro, eles andam pra frente.
Beleza.
E todos eles são veículos. E aí, tipo, eles fazem a mesma coisa. No caso, andar pra frente. Mas eles fazem de formas diferentes. Então, se eu tivesse uma classe, uma abstração, que fosse pai desses três exemplos, ele só teria o andar pra frente. E cada um dos filhos, né, teria sua própria implementação do andar pra frente. Então, a moto vai ter duas rodas e vai ter queima de combustível dentro do motor. O carro também vai ter queima de combustível, mas a forma que os eixos funcionam e porque tem quatro rodas é diferente. O navio, o barco, nem me atrevo a falar.
A falar, deixa pra lá, né?
Mas, tipo, acho que é isso, sabe? Acho que a chave de você poder usar, conseguir pensar, né, na orientação a objetos e pensando em fazer juntar tudo isso, né, todos esses pontos, é você conseguir pensar em comportamentos semelhantes, comportamentos iguais e tentar, tipo, juntar eles. E aí, como eu falei, tipo, das exceções, todas elas são exceções, mas cada um vai ter a sua particularidade.
Uma pessoa, quando tá desenvolvendo ali com a cabeça, ela tá com a mentalidade dela em desenvolver ali POO, né, que é o que a gente chama, né, paradigma de orientação objeto. Ela pode, mesmo tendo, tipo, ali noção, acabar desenvolvendo fora desse paradigma?
Então, ela pode, mas e aí entra naquele ponto que a gente falou, né? No Java é mais difícil sair desse paradigma porque a linguagem meio que te induz. Eu não vou dizer força, vai ter gente que vai pegar, mas a linguagem te induz a fazer dessa forma. Mas a pessoa pode tentar usar e acabar tendo um mau... Não vou dizer mau uso, mas... É mau uso, na verdade. Do paradigma. Então, não divisir tipos. Então, acabar... Você vai duplicar código, por não conseguir perceber essas oportunidades. E aí entra num ponto que eu acho que entra até antes de desenvolvimento orientado a objetos, né? Que é você planejar o que você vai desenvolver antes. E aí a gente vai acabar... Aí isso entra muito em sobre refinamento, de trabalho e tudo mais.
Oh, mas é muito doido, porque assim, eu acho que fica muito... Isso é um ponto que eu acho que fica muito implícito, né? Porque quando a gente vai desenvolver, até mesmo quando a gente vai começar um projeto, nunca é discutido, né, ali o que tipo de parte... Eu não vi, pelo menos, em todos os projetos que eu iniciei, assim, a galera ali sentada falar, beleza, galera, qual paradigma vamos usar para resolver esse problema? Acho que sempre fica muito subentendido ser o orientação objeto, né? É meio que já meio que default, não?
Basicamente. Hoje em dia, a maioria das aplicações, né, tipo, a maioria dos... pensando em soluções para mercado, acabam escolhendo... por uma questão de também de padronização, né? Se a gente parar pra pensar, hoje em dia, a maioria dos frameworks que a gente usa para subir a API, a instância da API que a gente cria é um objeto.
É verdade.
Sabe? E isso aí eu tô pensando, voltando mais para desenvolvimento back-end, né? Hoje em dia, a maioria dos frameworks você vai ver, tipo, as views, ou os handlers, ou vão acabar sendo objetos que você vai criar o seu, herdando alguma coisa, né? Então, hoje em dia, muitas coisas, a gente acaba usando a orientação a objetos sem saber. E aí eu vou começar a puxar a sardinha pro Python. O Python, ele é uma linguagem orientada a objetos. Tanto que, tipo, regra número zero do Python, tudo é um objeto. Afinal de contas, tudo do Python vai herdar da classe Object, mas você consegue fazer outros paradigmas usando ele. Então você consegue fazer um paradigma mais funcional, e aí, se fizer sentido pro seu código, você consegue fazer algo orientado a objeto mais pesadão, né? Tipo, mais... não pesado, vai. Algo mais estrito, orientado a objetos. O exemplo mais clássico pra mim, a primeira coisa que vem na cabeça é o próprio caso da lib. Não, agora não é lib, agora é built-in. Mas é unit test do Python. Que é a forma de você fazer testes unitários no Python, que é o mesmo formato ali do... Nossa, esqueci agora a do Java. Mas, tipo, você vai escrever testes unitários como em classe, em formato de classe. Você vai escrever lá o seu test case, que vai herdar de uma unit test case, que você vai ter lá um método, você vai sobrescrever métodos, que já tem uma interface ali, então ele já tem os... Vai usar herança, você vai usar polymorphism, você vai usar encapsulamento. Então, e aí dentro de uma linguagem dinâmica, que é o Python. Então, acho que tem muitos casos que vão fazer sentido, outros não. Mas a orientação a objetos é algo muito... Eu vejo como algo muito poderoso, principalmente no par antes do código. Na parte de você entender o seu problema, entender o problema que você está tentando resolver com aquele código. De você realmente conseguir ver o que você está escrevendo, de que você conseguir mapear bem. Se você consegue fazer um bom mapa de objetos do seu código, você provavelmente não vai ter muitos problemas, né? Pelo decorrer do desenvolvimento.
Cara, agora você meio que explodiu minha cabeça. Tipo, você diz assim, que quando a gente está ali estruturando a solução do problema, meio que já ter ali... Fica já meio que implícito ali na nossa cabeça ali já a solução. A gente meio que já desenvolve ela ali pensando em orientação a objeto, é isso?
Exato. Tipo, se você vai usar, por exemplo, um gator, tipo, aquilo ali vai ser uma classe, se você parar. Tipo, você vai estar usando orientação a objetos e você vai estar usando ali polimorfismo. Porque se você tem ngators, ngators vão ter a mesma classe, vão ter o mesmo método. Esses métodos vão fazer tecnicamente a mesma coisa, mas de formas diferentes. Então, você vai ter ali cada um fazendo do seu jeito, mas todos eles vão seguir, né, o mesmo padrão.
Oh, só dando um contexto aí pra quem tá nos ouvindo, o Gabs falou de gateway porque a gente é do mundo aí de pagamentos. Então, ele acabou usando isso daí como um exemplo real ali, né? E aí, a gente viu aí o que pode... O que a gente pode fazer ali de errado, tentando resolver com orientação objeto, né? Mas, voltando ali um pouquinho pra história, o que exatamente orientação objeto vem a resolver, né? Pensando ali que a gente tinha, inicialmente, né? O desenvolvimento, o paradigma ali estrutural, né? Que eu acho que é o primeirão, né? Inclusive, em C, a gente usa esse paradigma, né? Porque eu acho que nem dá pra fazer O em C. Dá?
Dá.
Dá? Nossa, eu tô tentando lembrar.
Com muita structure e...
Nossa senhora. E lágrimas e suor.
Muita lágrima, suor, ponteiros.
Nossa, velho.
Muitos não, malotes. Então,
aí você desenvolve um Python, basicamente, né?
Bem-vindo.
Mas aí, beleza. Pensando muito, tipo, pra quem tá começando aí e querendo entender, às vezes, também pra que exatamente é o OO, né? Que problemas ele vem a resolver? Ele chegou aí pra acabar com o quê?
As principais linguagens que a gente vê, né, falando, que tem orientação a objetos, né? Elas acabam, o Java, o Python, elas acabam herdando muito da primeira linguagem que foi feita orientada a objetos, que foi Smalltalk. Essa linguagem foi feita por um matemático e biólogo, o Alan Kay. Ele era matemático, mas antes disso ele era biólogo. O fascínio dele era em sistemas complexos como corpos. Então, o que um corpo humano, podemos dizer assim, um corpo humano, por exemplo, ele é um grande sistema que ele funciona, ele é capaz de executar tarefas a partir das interações de pequenos objetos, as células, né? E aí, um conjunto de células formam um órgão, um conjunto de órgãos formam um sistema, um conjunto de sistemas formam um ser. Então, quando a gente acaba falando que, por exemplo, um API, um conjunto de métodos formam uma classe, um conjunto de métodos vai formar um back-end. Um back-end vai formar, tipo, um conjunto de back-end, helper, serializer, vai formar um handler. Um conjunto de handlers vai te formar uma API. O principal ponto do uso é aproximar conceitos do mundo real para o mundo computacional. Antes disso, e aí a gente tá falando, né, do ser e tudo mais, os conceitos, né, as ideias eram muito abstratas. O que é um ponteiro, sabe?
Sim.
Tipo, explicar para uma pessoa que um ponteiro é um endereço, tipo, ele é algo que aponta pro endereço de memória da sua máquina, não é palatável. Agora, quando você consegue chegar no segundo semestre, tipo, de um curso e consegue falar, então, pessoal, vamos fazer a classe, é uma classe, um objeto, e a gente aqui quer representar um carro. É possível, porque o grande ponto é menos código, na verdade, e é mais conceitual. É você conseguir trazer os conceitos da vida real mais próximos para o desenvolvimento, né? E aí, tipo, a gente hoje fala de linguagem de altíssimo nível, acho que esse foi o primeiro passo, né? Pra gente poder, tipo, subir um pouco o nível e conseguir trazer as linguagens de programação para a linguagem um pouco mais próxima do ser humano e a gente conseguir abstrair um pouquinho mais da máquina.
Então a gente pode dizer aí que o principal problema que ele vem a resolver é a simplicidade ali no entendimento de como organizar um código, né? Como construir um sistema.
Concordo plenamente. Pô, essa parte é justamente conceitual, né?
Mas aí, a gente entendeu aí um pouquinho da história. A gente sabe ali o que é orientação a objeto. E aí, é a bala de prata? É o que resolve tudo? Porque assim, a gente pode falou ser. Que é uma das mais usadas, né?
Geralmente, quando eu falo assim, funciona. Pode ser que sim, funciona. Eu acho pouquíssimos problemas existem que a orientação a objetos não resolva. Acho que a pergunta seria, funciona bem? Como a gente falou, né, tipo, do mau uso de orientação a objetos. É muito comum para quem está iniciando, ao tentar aplicar orientação a objetos, aplicar demais.
Sei bem.
Então, você vai ter um código, por exemplo, que vai ter um tanto de classe que não precisaria. E isso pode dificultar, tipo, o objetivo, antes, é a possibilidade de você dividir o seu código, uma funcionalidade muito complexa, em métodos e classes, para pulverizar isso no código, para facilitar sua legibilidade, se usado demais, você vai prejudicar a sua legibilidade e até mesmo o entendimento do seu código. Porque aquela funcionalidade vai estar tão pulverizada que você vai ter que, tipo, para ver um fluxo, você vai ter que abrir 20 arquivos e olha lá, sabe?
Então, e aí a gente traz o problema na manutenabilidade.
Exatamente. Então, aí voltando para a pergunta, né? Eu acho que ele funciona bem, mas vão ter situações que vão ser melhor outros tipos de abordagens. Por exemplo, se você vai trabalhar com embarcados, a gente, se você usar orientação a objetos, acredito que seja baixa. Se você vai usar ali, por exemplo, um Arduino, um C, um C++ da vida.
Nossa, eu nunca fiz, hein?
Você não tem muito espaço para isso. Você acaba tendo que salvar ali tudo de um jeito só. A maioria das bibliotecas que você vai fazer acaba é um compiladão ali, um ponto H da vida. Se você vai usar uma API, tipo, se o seu objetivo é fazer uma API web, poxa, faz sentido. Mas ainda assim, não em toda parte do seu código. Tipo, vão ter lugares que vão tirar vantagem do uso de métodos soltos, por exemplo. Hoje, e aí você vai ter, né, tipo, pra isso, você vai ter o próprio, a maioria das clouds hoje oferece, né, as funções lambdas, que, tipo, são apenas um conjunto de métodos, você vai... Outro lugar que vai se beneficiar muito do uso do paradigma mais funcional vai ser quem vai trabalhar com dados. Se você vai ter uma quantidade muito grande de objetos, você vai ter um uso muito grande de recursos. Porque cada abstração que a gente faz, a gente tem que... É uma balança, né? A gente sacrifica um pouco de poder computacional para facilitar a nossa legibilidade pra gente. Se você vai trabalhar com um set de milhares, se você tem milhares de objetos em memória, provavelmente não vai ser uma boa ideia. Então é melhor você fazer algo mais abstrato, mais próximo da linguagem de máquina para esse tipo de coisa.
É, então tem um ponto de que a gente também tem que pensar muito na performance ali da aplicação que você está desenvolvendo, para você também definir, então, o tipo de paradigma que você vai usar, né?
É, tipo, qual o problema que você quer resolver, sabe? E aí não importa o que você vai fazer, né? Tipo, acho que antes de tudo, antes, tipo, a gente tem muito o hábito de querer botar a mão no código e já sair escrevendo no primeiro Sim. dia. Mas a ideia de um paradigma é que um paradigma é um método da solução de um problema, pra, tipo, falando por alto, né? Qual é o problema que você tem pra resolver? Entendeu qual o problema que você tem pra resolver? Quais são os meios que você tem disponível? Às vezes, se você tá lidando com embarcado, poxa, você não vai conseguir usar uma linguagem de alto nível. Às vezes, você até vai poder usar uma linguagem de alto nível, mas é preferencial você usar uma linguagem baixo nível, um C, um Rust, hoje em dia tá subindo muito, por questão de recursos limitados. O meu objetivo é fazer uma API que vai rodar na web e ele vai ter altamente escalável, recurso não é um problema, tipo, a ideia é que ele funcione bem. Poxa, você vai poder seguir aí. Você vai dentro das opções, você vai vendo que melhor se adequa pro seu problema. É interessante saber, tipo, orientação a objetos, eu acho que é um ótimo pilar para conhecimento de qualquer desenvolvedor, porque muita coisa que você vai olhar para frente, você vai ver conceitos, tipo, muito claro, você tá com própria herança, você vai ver em quase todo lugar, né? Tipo, comentei do exemplo ali, tipo, das exceções. Tipo, as exceções de uma linguagem que tem uma árvore lá, tipo, de heranças. Então, acho que é isso. Eu comecei a viajar agora.
Oi, uma coisa que eu tava aqui pensando também é, pra debugar em orientação a objeto é muito melhor, não?
Depende. Porque você pode, a gente volta àquele ponto da aplicação. Lá no início, tipo, ali eu falei, tipo, a ideia lá do Alan Kay era que um sistema fosse composto pela interação de objetos simples. É muito comum a gente ver super objetos. Tipo, a ideia de um objeto é... O objeto a gente pensa em um conceito. Então, se eu tô querendo traduzir para um ambiente computacional um conceito de um livro, ele só precisa armazenar tecnicamente. Tá? Ele vai ter alguns atributos, né? Que vai ser ali o seu peso, o número de páginas, formato, tamanho, vai ter ali, tipo, o autor, o título. E vai ter o seu conteúdo propriamente dito. Um objeto simples. Se eu tento criar um objeto, um foguete, e eu acabo colocando, tipo, não dividindo bem, né, as responsabilidades, eu vou ter muito código no mesmo lugar. E aí eu vou ter uma dificuldade muito grande de debug. E aí a gente vai ter um estruturado orientado a objeto. Você vai ter um código que vai ter uma classe, mas tá numa classe. Tipo, tá tudo num arquivo só, mas tá dentro de uma classe, então orientado a objeto, sabe?
É, aí não tem jeito. Vai cair muito também no ponto de quem desenvolveu, como desenvolveu, né?
E aí é que entra naquele ponto, né? Tipo, a grande sacada da orientação a objetos é você entender os objetos e as suas interações. O que objeto faz o quê? Então, se eu tenho... E eu vou voltar ao exemplo do livro, tá? Dentro do livro eu tenho várias páginas. Dentro de cada página eu tenho um conteúdo. Então, pensar nesses conceitos, né? E como eu consigo traduzir isso no código de forma que eu consiga deixar ele fácil de ser entendido, não duplicar código e não fazer tudo de um lugar só, basicamente.
Boa. Então, podemos dizer aí que muito baseado na programação orientada a objetos, né? É que foi criado ali, design patterns. Eu digo isso muito pela questão de que, entendendo ali os comportamentos, problemas repetidos e tal, a gente tem ali esse método, né? Essa proposta aí de padronizar, né? A gente pode dizer que é isso, então?
Sim, um paradigma basicamente de formato, né? Se a gente for atrás da etimologia. Quando a gente propõe um paradigma, é justamente para a gente poder trazer conceitos comuns. E aí, é justamente isso que permite que linguagens diferentes tenham conceitos em comum. Então, às vezes, alguém que desenvolve em Java, aprendeu só a desenvolver de Java, ao ver um código Python orientado a objetos, vai estranhar uma outra particularidade da linguagem, mas os conceitos vão falar. E essa é a grande sacada, né, dos padrões de projetos, né, design patterns. Você conseguir traduzir ideias, traduzir conceitos e aplicar isso independente da tecnologia. E aí, obviamente, eu vou voltando naquele ponto. Vou ver tecnologias que são melhor aplicáveis. Por exemplo, eu não sou um conhecedor de Java, tá? Já vou fazer
isso. Tá mexendo, mas tá mexendo bastante já, vai.
Mas eu acho muito pouco provável a possibilidade de você fazer um código bom funcional em Java. Da forma que você consegue fazer um código funcional muito bem em JavaScript, sabe? Então você vai ter paradigmas que são conceitos que você vai aplicar ali com base na tecnologia e tudo mais. Então a ideia é justamente de criar esses padrões. Eu acho que eu vejo com ótimos olhos, porque permite até esse intercâmbio de conhecimento, né? Esse intercâmbio entre as linguagens, né? Entre as tecnologias. Isso meio que nos relembra que linguagem é só uma ferramenta, né? E que programar, né? Desenvolver, propriamente dito, é muito mais do que isso, né? Tipo, o nosso trabalho começa muito antes do código e termina bastante muito depois.
Sim, sabe? Total. E aí você me remete a um ponto quando você diz sobre a questão da orientação a objeto ser ali um conceito, a linguagem ser só ali uma tecnologia. E aí tem um ponto que eu acho bem engraçado, mas é um engraçado diferente, né? Porque a gente, por exemplo, usa ali um dos pilares que é desenvolver interfaces, né? Na abstração se desenvolve interfaces, que é ali pra você principalmente, eu acho que eu nunca vi alguém fazer isso, mas tipo, quando você vai desenvolver ali pensando em uma interface para conseguir mudar o tipo de banco, né? Você começa ali com um relacional e depois você quer um não relacional. Tem já algumas discussões desse tipo, né? E aí, querendo ou não, o OAuth ajuda muito nisso, né, também.
Sim, aí você vai entra no, na parte de você pegar algum design pattern que abstraia as camadas do seu código, né? E aí você vai conseguir, através dessas camadas, trocar componentes de forma que para as demais camadas vai ser transparente, porque todas ali vão funcionar seguindo a mesma assinatura, vão ser classes diferentes, mas elas vão ter as mesmas assinaturas, e aí elas vão fazer as mesmas coisas de forma diferente. A ideia é justamente isso. Aí eu vou voltar a puxar a sardinha para o nosso lado. Você vai ter parte de gateways que vão ter assinaturas parecidas. Na parte de desenvolvimento, você vai ter uso de back-end, né, para poder fazer integrações.
Esse back-end já vai ser um design pattern, né, já, né?
Então, mas se a gente pensar, no fim, é um objeto que é do mesmo tipo, entre aspas, que vão ter os mesmos métodos. E cada método vai fazer a mesma coisa de forma diferente. A única diferença é que a gente tá, tipo, expandindo o conceito de classe, né, de objeto. E aí você, o meu back-end é um módulo. Ou o meu back-end é uma classe, provavelmente. Mas o conceito ali de polimorfismo, né, tipo,
muitas
aspas, tá lá. E aí você permite você fazer, tipo, intercambiar métodos, né? Tipo, intercambiar partes do código de forma transparente. E aí você vai ter, pra quem vai trabalhar com isso mais de forma profissional, você vai ver planos de contingência, né? Tipo, às vezes você tem o mesmo serviço e para isso você consome duas APIs. Você vai fazer uma interface entre a API A e a API B, porque se você precisar trocar entre uma e outra, por mais que os contratos delas sejam diferentes, o seu código vai chamar elas de formas iguais, porque vai ter uma interface ali fazendo toda essa conversão, né? Traduzindo essa parte. Os bancos, né? Poxa, por algum motivo eu uso MySQL, agora eu vou usar um Postgres.
Nunca vi, mas tudo bem.
Nunca diga nunca.
Até hoje eu não vi. Caso você, ouvinte que está escutando a gente, passou por esse processo, nos conte o porquê. Manda lá mensagem pra gente.
Mas a parte principal é a ideia. Tipo, é você conseguir idealizar o seu sistema e tentar identificar as interações entre os objetos, né? E identificar as interações entre as partes do seu sistema. Conseguir fazer isso de uma forma mais fácil, que tipo, facilite a sua vida, no seu desenvolvimento e o entendimento daquilo no futuro. Manutenção, tudo mais. Mas isso também, porque você acaba pegando com o tempo e sofrendo bastante.
E aproveitando aí, que dica que você dá aí pra quem tá começando a estudar programação e vai, ou tá aí no começo da faculdade ou do curso técnico e vai começar a ver o que você indica pra galera? Seja livro, curso, ou até aí uma estratégia de estudo, sabe?
Acho que as principais dicas que eu dou, pensar no seu problema antes do código. Uma coisa que funciona muito para mim, quando eu estou pensando na estrutura de um sistema que eu estou fazendo, não, eu gosto muito de desenhar. Então, eu vou, rabisco, faço, traço, caixa, e assim, tem um monte de ferramenta no computador que faz. Eu gosto de no papel. Se você tiver um quadro branco, melhor ainda. Eu gosto de pensar, desenhar e ver e tentar escrever ali, tipo, aquelas interações. E aí, vendo aquele desenho, eu consigo pensar, poxa, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz. Pra quem tá estudando isso, tipo, em faculdade ou num curso técnico, primeiro o conselho também serve, mas além disso, eu penso bastante na parte de repetição, sabe? De olhar, pensar e tentar sempre. E beleza, fiz alguma coisa, tipo, tive uma ideia, fazer e parte pro próximo. E olhar ao seu redor. O paradigma orientado a objetos, ele surgiu para facilitar, como a gente falou, ele surgiu para facilitar a tradução de conceitos reais para o espaço computacional. Olha alguma coisa e fala, poxa, o que eu faria? Exercita, tipo, não precisa nem escrever um código. Exercita, poxa, uma cadeira. Tipo, eu olhei pro lado aqui, foi o meu Deus que veio. Tipo, eu vi uma cadeira. O que é que eu faria? Tipo, que tipo de atributo uma cadeira teria? Poxa, uma cadeira teria quatro pernas. Beleza, que tipo de método uma cadeira teria? Ela teria um método. Eu poderia sentar nela, mas aí pra isso ela receberia um objeto? Seria do tipo pessoa? Não, pera, eu tenho gatos, meus gatos sentam na minha cadeira. Então teria um objeto. Ela receberia qualquer coisa, porque eu posso colocar qualquer coisa em cima dela. Tipo, e vai viajando, sabe? Esse tipo de exercício, pra mim, funciona bastante. De olhar ao meu redor e tentar me forçar a pensar naquilo e aí depois a implementação vira um mero detalhe da linguagem que você quiser usar.
Sim, faz total sentido. Uma das coisas que eu sempre falo pra galera muito que tá iniciando aí em programação é sempre isso. Cara, estuda ali algoritmos, estrutura de dados, ali orientação a objeto, que vai te ajudar a entender muita coisa nos códigos aí das empresas. Eu tenho uma dica pra galera aí que tá no começo. Tem um livro da Casa do Código que eu acho muito legal. Casa do Código, me patrocina, zoeira. Mas que o livro se chama Orientação a Objetos, Aprenda Seus Conceitos e Suas Aplicabilidades de Forma Efetiva. Foi um livro muito bom, que eu comprei há muitos anos, mas ele ainda tá ativo lá na Casa do Código, e é do Thiago Leite e Carvalho, mas é um livro muito legal, assim, ele usa ali os exemplos baseados em Java, mas ajuda a elucidar bastante ali também toda essa questão aí da orientação a objeto, que para algumas pessoas podem ser um pequeno pesadelo.
Você me lembrou agora, na verdade eu tava aqui do meu lado.
Boa!
Tem um livro que foi um livro que me ajudou bastante quando eu tava começando a programar em Python, que foi o Pense Python da Nova Tech.
Luciano Ramalho.
Não, o do Luciano Ramalho é o Python.
Confundi, nossa, errei.
Que é esse aqui.
Que é o mais avançado, esse carinha é meio
então,
hard.
Então, o Python Fluente é uma ótima leitura, assim, Luciano, sim. Se você estiver ouvindo isso, sou seu fã. Para quem está começando, o Pense em Python eu acho muito interessante, porque o foco dele, como o nome diz, e vai muito de encontro com o que eu falei, né, é muito mais do que você fazer algo, de como você vai pensar naquilo. Então, esse livro te ajuda dar umas dicas de como você pensar em traduzir conceitos do mundo real para a parte computacional, né? E aí usando o flavor do Python, você sabe. E uma vez ser confortável, tipo, Python fluente, é sempre uma ótima pedida.
Boa, boa, curti, curti. Esse livro é muito bom mesmo, super indico também pra caramba pra galera que tá iniciando e que já é intermediário e tal, sempre falando.
Pra quem tá iniciando, pra quem é intermediário, pra quem quer avançar.
Sim, acho que super vale mesmo.
Esses dois livros, eu gosto muito deles, eu tenho um carinho muito grande por eles, e de vez em quando eu releio alguns capítulos, porque acho que depois de um tempo, tipo, livro técnico pra mim depois de um tempo vira consulta, tipo,
mas é.
E eu gosto de manter alguns, a que eu acho chave, por perto, né? Sempre é um braço de distância pra eu poder relembrar alguns conceitos, algumas coisas que faz bem a gente lembrar. Quem tá começando vai ter muito a vontade de fazer as coisas no início. Acho que o tempo vai passando, vai chegar um momento que você vai se preocupar menos em o que, em fazer algo, mas entender o como esse algo acontece, né? Eu acho que é isso que vai
Sim.
diferenciando, tipo, os níveis e aí
na maturidade, né?
Exato.
Boa, galera! Você que escutou a gente aqui, curtiu, compartilha. Estamos nas redes sociais do Instagram e do Twitter como @kbkdlab. Eu tô no Twitter como @3cores.
E eu tô no Twitter como @isgabs.
Boa! Valeu, pessoal! Até a próxima!
Valeu!
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.